tem culpa no cartório, pois foi confinado entre barras de chumbo para deter a marcha sinistra do câncer. Aconteceu apenas que o país onde, em se plantando, tudo dava, esqueceram-se de retirar o pó luzente do sítio onde transitam os menores e os maiores abandonados.
Os 19 gramas de césio-137 que estavam confinados num aparelho de radioterapia abandonado causaram grandes estragos quando foram retirados de sua morada de chumbo. O trabalho de isolamento e depois de descontaminação das áreas atingidas em Goiânia foi eficiente e rápido e praticamente se encerrou 3 meses depois que o pó da morte ganhou a liberdade no ferro velho da Rua 57, do setor Aeroporto, em setembro de 1987. Só que 30 anos depois, um outro trabalho continua e está longe de acabar.
Centro de Assistência ao Rádio Acidentado é uma unidade de saúde do Estado que atende exclusivamente a população exposta ao acidente do Césio e os trabalhadores que tiveram alguma atividade na limpeza das áreas contaminadas. O atendimento que nós fazemos aqui ele é multidisciplinar, envolve desde atendimento do serviço social, passando pela psicologia, odontologia, enfermagem, diferentes áreas médicas.
Você ouviu o André Luiz de Souza, diretor-geral do CARA, o Centro de Assistência aos Radioacidentados. Localizado a 1,5 km do marco zero do acidente, o CARA acompanha 1.143 pacientes, que são divididos em 3 grupos, de acordo com a quantidade de radiação que a vítima recebeu.
Nós chamamos inicialmente o grupo 1, que foi aquela pessoa que recebeu uma dosagem de radiação acima de 20 rads, igual ou acima de 20, e pacientes que apresentaram radiodermite, tiveram algumas lesões de pele provocadas pelo césio. Grupo 2 são aquelas pessoas com radiação menor de 20 rads, e a partir de 2002, havia um clamor, um apelo forte por parte das pessoas que trabalharam, exerceram atividade de limpeza das áreas contaminadas. E esse grupo 3 já atinge 960 pessoas.
Odesson Alves Ferreira é um típico paciente do grupo 1. As marcas nas mãos são prova visível que teve contato direto com o césio, oferecido pelo irmão dele, Devair, o dono do ferro velho onde foi aberta a cápsula com o material radioativo. Odesson conta como é o acompanhamento médico feito pelo Centro de Assistência.
Uma vez por ano, devemos passar por uma bateria de exames. Isso é feito sistematicamente. Agora, é importante dizer que a gente faz os exames e se tiver doença, tem que se virar para comprar remédio, porque desde 2010 a gente não recebe medicamento. Lá naquele órgão tem médico, porém não tem medicamento, não tem assistência.
Não é muito diferente do que acontece com pacientes do grupo 3, aqueles que receberam níveis menores de radiação, principalmente no trabalho de limpeza das áreas contaminadas. João de Barros Magalhães é um deles.
A assistência que nós temos no CARA é só ir lá cadastrar para falar que está vivo, só isso. A consulta médica que você tem lá é você ir lá, passar pela junta médica, pelo psicólogo, psiquiatra, que tem um psiquiatra lá agora, e você faz o cadastro falando que você está apto, está vivo.
Para a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, o tratamento médico às vítimas do acidente já foi melhor.
No primeiro momento, esse tratamento foi feito com muita atenção, com muito carinho. As pessoas recebiam um tratamento especializado, médicos muito dedicados olhavam com muita atenção. Passado o tempo, esse cuidado, essa atenção foi desaparecendo. E hoje eles vivem numa situação de penúria.
O médico José William é diretor clínico do CARA e atua há 28 anos no tratamento a radioacidentados. A equipe chefiada por ele passa por constantes treinamentos, alguns deles na cidade japonesa de Hiroshima, onde explodiu a primeira bomba atômica na Segunda Guerra Mundial.
O que nós fizemos foi acompanhar o atendimento que eles fazem aos sobreviventes da bomba atômica, né? Então, eles têm um agendamento, vamos dizer assim, eles convocam aqueles sobreviventes, os filhos, netos, que são obrigados a comparecer pelo menos anualmente a uma unidade de saúde, onde são submetidos aos exames que o governo determina.
Ao contrário do que acontece em Hiroshima, as vítimas da radiação em Goiânia não são obrigadas a ir ao médico. Muitas vezes a equipe do CARA tem que tomar medidas extras para manter o cronograma de consultas, explica o médico Antônio Teles.
Algumas vezes tem que ir em casa, porque o paciente já está idoso, já está debilitado. Então a gente tem que fazer, inclusive, a ida em casa para poder examinar, para poder orientar, para poder fazer todos os trâmites necessários para continuar tendo o benefício que é de direito dele.
Será que esse acompanhamento clínico tem revelado que as vítimas do Césio são mais vulneráveis ao câncer? Com a palavra, o doutor José William.
Não, nós não percebemos. O registro de câncer em Goiânia também tem esses dados, mas a gente não pode dizer que esse câncer é da radiação ou não é, o câncer de próstata e outro tipo de câncer. Por exemplo, nós dizemos que a idade, né? O envelhecimento propicia o aparecimento dos casos de câncer. Então, nós entendemos, na nossa experiência, que não houve esse aumento do número de casos de câncer em Goiânia pelo Césio.
Segundo o médico, também não existe comprovação científica de que as vítimas do Césio sofrem mais de doenças como diabetes e depressão. Os estudos podem não ter chegado a uma conclusão, mas Odesson Alves Ferreira, 62 anos, tem um palpite, quase uma certeza, com base na sua própria experiência e na de outros radioacidentados.
Porque o organismo das pessoas é fragilizado, ele é debilitado, então as pessoas gripam com mais facilidade, as pessoas têm outros tipos de doença comum da sociedade, porém precoce. Hipertensão, por exemplo, é uma doença comum, principalmente para nós ocidentais, porém, no grupo, ela aparece a partir de 18, 19, 20 anos de idade.
O grupo de pessoas cadastradas para receber atendimento no Centro de Assistência aos Radioacidentados inclui filhos e netos das pessoas que tiveram maior contato com o Césio-137. Havia a preocupação de malformações genéticas nos filhos e netos dos irradiados, mas o Dr. José William fala dos resultados de quase 30 anos de observações.
Graças a Deus, não foram observadas essas anomalias. As crianças nasceram bem, apresentam as doenças comuns da infância, da adolescência e até dos adultos, quando se tornam adultos, mas não teve nenhum caso de uma anomalia severa, vamos dizer assim, que fosse relacionada à exposição à radiação.
Radioacidentados, filhos e netos têm direito a acompanhamento médico, mas nem todas as vítimas recebem pensão para reparar os danos do Césio-137, e as que já têm o benefício reclamam dos valores, considerados baixos. A luta pelo direito a uma compensação financeira maior vai ser o destaque do quarto capítulo da reportagem Césio 30 anos, a vida depois do pó da morte. Com edição de Leila Herédia, da Rádio Senado, Adriano Faria.